Bizat Hashem, da Flame Dalet, Tratado de Timurá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo DAF, último DAF do Tratado, parabéns. Estamos da Flame Gimel Amud Bet, na 12ª linha de baixo, Matnitin Fala Mishnah. Velo era Nikvari. Então a gente sabe que tem coisas que são Isuriana, coisas que a gente não pode ter nenhum proveito. Tem certas coisas que a gente tem que enterrar no chão, tem coisas que a gente tem que queimar. Então como a gente vê no decorrer do DAF, algo que a gente pode ter proveito das cinzas, a gente pode queimar. Algo que a gente não pode ter proveito das cinzas, a gente não deve queimar, deve enterrar. Essa é a opinião de Tanakama que a gente vai ver. Vamos ver a Biuda logo mais. Agora vamos ver uma série de coisas que não podemos ter proveito. E não é nosso assunto saber cada fonte de cada lei. Isso são outras sugiot. Mas vamos focalizar nessa lei. O que se faz com algo que é proibido? Fala Mishnah, velo ira nikvarim. Essas são as coisas que a gente não pode ter proveito e a gente tem que enterrar. Kodashim Sheipila. No caso de uma fêmea santificada para o sacrifício, essa fêmea perdeu a gravidez. E pila, ela abortou a gravidez. Então esse feto, ele é proibido para nós, não podemos ter nenhum proveito dele, e ele tem que ser enterrado. Ele tem santidade do sacrifício, não pode ser sacrificado, obviamente ele já morreu, ele vai ser enterrado. E Kavrum. Ripila Shiliat e Kavê. Também se saiu do ventre dessa fêmea, do sacrifício, a placenta. E a gente não vê nenhum feto lá. Mas se tem placenta, é que tem feto. Não se vê o feto porque ele se decompôs. Isso tem que ser enterrado também. Veshoraniska, se um animal matou um ser humano, ele tem que ser morto e enterrado. Também é Sureana, o Shoraniska. Veglarufa. Se uma pessoa foi encontrada assassinada fora da cidade, então o juiz da cidade mais próxima tem que trazer uma bezerra, fazer o ritual de Veglarufa, cortar a nuca da bezerra, e isso tem que ser enterrado. Metzipore Metzura, se uma pessoa tem impureza da lepra, para ele se purificar, entre outras coisas, ele precisa de dois pombos. Um pombo ele é abatido, o outro é libertado. Esse que é abatido tem que ser enterrado. Vesear Nazir. O cabelo do Nazir. A pessoa recebe sobre si ser Nazir. Não pode beber vinho, não pode se impurificar em presença do falecido, não pode cortar cabelo. Aqui se trata, como a Gemara vai explicar, que ele se impurificou a impureza do falecido no meio da Nezirut, no meio desse período. Então, ele tem que cortar cabelo e começar a Nezirut do começo. Se ele prometeu, por exemplo, 30 dias, ele tem que começar os 30 dias de novo. Esse cabelo é proibido, não podemos ter proveito, tem que ser enterrado. O Peter Hamor, vimos em Behorot, o burro primogênito. Quando nasce um burrico primogênito, ele tem que ser resgatado. A pessoa tem que dar para o Kohen um carneiro ou um cabrito. Se a pessoa ele se recusa a resgatar, então esse burro primogênito tem que ser morto. E tem que ser enterrado. O Basar Bechalav, carne com leite, também é Isurana, não podemos ter proveito. E tem que ser enterrado. Mechurin Shereshkatu Bazara, assim também, se um animal laico foi abatido dentro do Betamigdash, Churin Bazara, não tinha sido santificado, ele tem que ser enterrado. Bishimon Omer, Churin Shereshkatu Bazara e Sarfu. Então, como a gente mencionou antes, quando não podemos ter proveito das cinzas, vamos enterrar a coisa, para que ninguém tenha proveito das cinzas. Fala Tanakama, também no caso do Hurin Shinshatu Bazara, um animal laico que foi abatido dentro do Betamidash, vamos enterrar. Fala Bishimon que não, vamos queimar. O motivo de Rabi Shimon é porque os sacrifícios inválidos no Betamidash têm que ser queimados. Então fala Bishimon, se a gente vai enterrar o Hurin Shinshatu Bazara, o animal laico que foi abatido na Azara, as pessoas podem chegar a pensar que é um sacrifício inválido que foi enterrado. E também vão chegar a enterrar outros sacrifícios inválidos, que têm que ser queimados. Então, fala Bishimon, é melhor queimar o Hurin Shinshatu Bazara, para que as pessoas também queimem o sacrifício inválido. Vedir Haya Shinshatu Bazara. Fala Bishimon, também um animal selvagem que foi abatido dentro do Betamidash. O animal selvagem nunca é um sacrifício, mesmo assim, fala Bishimon, ele é queimado, para que as pessoas também queimem sacrifícios inválidos. Velo era Nisrafim. Essas são as coisas que a gente vai queimar, que estão também a Suraná, e vamos queimar. Hametz be Pesach e Sarif. Hametz em Pesach é queimado. Betrumat Meah. A pessoa separou a trumá, a oferenda do Kohen, da safra. E essa trumá se impurificou, tem que ser queimada. Vê a orlã. Orlã, como a gente sabe, são os frutos da árvore nos três primeiros anos do plantio. Tem que ser queimado. A surbana. Mequilaya kere. Se a pessoa tem um vinhedo e ele planta lá outra espécie, digamos que ele plantou trigo no vinhedo, tudo que cresce nesse vinhedo tem que ser queimado. Então fala a Mishnah sobre esses alimentos. Trumá, orlá, quilaya kere. Enche dar carne, estrofe, estrofe. Enche dar carne, caver e caver. Ou seja, quando a Mishnah disse que vai ser queimado, é algo que pode ser queimado, como trigo, por exemplo, algum alimento. Mas algo que não tem como ser queimado, como suco de frutas de orlá. Não tem como queimar o suco, botar fogo no suco. Então, é enterrado. O madlikim bepato bechemen shel truma. Fala a Mishnah, se o Kohen recebeu a truma, a oferenda dele, isso se impurificou, ele tem que queimar. Mas ele pode ter proveito da queima. Se ele pode queimar usando fogo para cozinhar, não tem problema. Ou outros usos que ele queira usar também. Fala a Mishnah, kol hakodeshim shenishchatu chutz lezmanan vechutz lemkoman. Sacrifícios inválidos, como chutz lezmano, chutz lemkomo, ouvimos em Zvachim. Revisando, a pessoa abateu o sacrifício com a intenção de comer a carne depois do prazo, ou sacrificar o sangue depois do prazo, ou comer a carne fora do Betamigdash, num local proibido. Então, o sacrifício se invalida e vai ser queimado. Continua. Hashem Talui Saref. Aqui o caso é do Hashem Talui. Então, quando a pessoa peca, em certos casos, ele tem que trazer o sacrifício de Hatat. O que acontece? Ele está na dúvida se ele pecou ou não. Então, na dúvida, ele traz o Hashem Talui. O Hashem Talui é trazido quando a pessoa está na dúvida se ele tem que trazer o Hatat ou não. Digamos que o Hashem Talui foi abatido e se esclareceu que o sujeito não pecou. Então, o Hashem Talui não pode ser sacrificado, já sabe que ele não pecou. O Hashem Talui vai ser queimado. Rebudá Omer e Kaver. Rebudá diz que não. O Hashem Talui não é queimado, não é como um sacrifício inválido. O Hashem Talui é enterrado. Como no caso de Hurim Bazará, que Tanakama disse que é enterrado, quando um animal laico é abatido dentro do Betamigdash, fala Rebudá também. Se a pessoa santificou o Hashem Talui e descobriu que ele nem tinha que santificar, não tinha como sacrificar o Hashem Talui, então vamos enterrar o Hashem Talui, como se fosse um animal laico que foi abatido no Beit HaMikdash. Hatat of Haba'al Asafek Tisaref. Por exemplo, uma mulher que dá à luz tem que trazer dois pássaros para sacrificar. Um para o sacrifício de Olá, que é tudo queimado, outro para o Hatat, que os Kohanim comem a carne desse pássaro. O que aconteceu no caso aqui é que saiu do ventre da mulher um feto. Não se sabe se é um Vlad ou um Nefer. Não se sabe se esse feto era de um bebê normal ou não normal, que não ia sobreviver. Se o bebê não é normal, é um Nefer, ela não tem que trazer nenhum sacrifício. Se ele era normal, ela simplesmente perdeu a gravidez, ela traz o sacrifício, como se ela tivesse dado à luz. Agora, é uma dúvida se ela tem que trazer os pássaros ou não. Quando ela vai trazer o pássaro para o Hatat, é uma dúvida se é o Hatat ou não. A pessoa não tem como trazer o Hatat se não está obrigada. Não existe Hatat Nedavam, Hatat voluntário. Então, se ela está isenta do Hatat, porque ela não deu à luz, o que saiu é um Nefel, um feto não normal, não é Hatat. Não é sacrificado como Hatat, porque ela está isenta. Então, esse pássaro tem que ser queimado. Se a gente tivesse certeza que é o Hatat, os Kohanim comem. Mas se a gente está na dúvida se é o Hatat ou não, pode ser que não é o Hatat. Pode ser que é um pássaro laico, os Kohanim não podem comer, Hurim Bazar. Rebudá Omer e Atilena Lama. Fala, Rebudá, esse Hatat Aof, esse pássaro, que estamos na dúvida se é Hatat Aof ou não, não tem que ser queimado, pode ser jogado na Amá, no canal de água que passava na Azara, no pátio do Beit HaMikdash. Um Zanagmará melhor. O ponto que Rabi Yudá veio dizer é que isso pode ser enterrado. Então, para enterrar, o Kohen pode jogar esse pássaro nesse riacho, nesse canal, e ele vai ser enterrado na sequência do canal. כל הנקברים לא ישרפו וכל הנשרפים לא יקברו. Fala Tanakama, se a gente diz que algo tem que ser enterrado, não pode ser queimado. Se a gente diz que algo tem que ser queimado, não pode ser enterrado. Então, como a gente explicou antes, algo que é enterrado significa que não podemos ter proveito de cinzas. Algo que é queimado, a gente pode ter proveito das cinzas. Então, fala Tanakama, não queime algo que tem que ser enterrado, porque as pessoas vão falar, ah, se isso foi queimado, eu posso ter proveito das cinzas. E na verdade deveria ser enterrado, e não podemos ter proveito das cinzas. Se algo, disse a Mishnah, que vai ser queimado, não deve ser enterrado, para que ninguém desenterre e tenha proveito. Assim disse Tanaka. Fala, primeiro de tudo, é melhor queimar. Se a pessoa tem algo que tem que ser enterrado, mas ele quer queimar, ele pode queimar. Porque melhor queimar é uma aniquilação melhor. Melhor do que enterrar simplesmente, porque outras pessoas podem ter proveito disso. Amrulo, enomuta aleshanot. Fala, Rahamim, que não. Se algo tem que ser enterrado, não deve ser queimado. Como a gente mencionou, para que a pessoa não tenha proveito dessas cinzas. É algo que tem que ser enterrado, que não podemos ter proveito das cinzas. E na vida tem menos receio que a pessoa vai ter proveito das cinzas de algo que tem que ser enterrado e ele queimou. Fala, Gemara, Ser anazir e kaver. Rav Eleitav e Rav Nachman tran ser anazir e kaver. Fala, Tavi, para Rav Nachman. O que disse a nossa Mishnah com relação ao cabelo do nazir? O nazir recebeu sobre si, digamos, 30 dias de nezirut. E o cabelo que ele corta é proibido. A Mishnah diz que isso tem que ser enterrado. Urmino, pergunta Tavi, da Mishnah em Orlá. Haorig melo asit mitzemer bechor de beged idalek a beged. Primeiro de tudo, a gente não pode cortar a lã de um sacrifício. Então, digamos que a pessoa cortou a lã de um animal primogênito que tem a santidade do sacrifício e usou essa lã para fazer uma roupa. Então fala Mishnah, essa roupa tem que ser queimada. É proibido ter proveito dessa lã. Misera nazir o peder hamor besak e daleka sak. As sacolas da época eram feitas com pelos, pelos animais ou cabelo de pessoas. Fala a Mishnah, a pessoa pegou o cabelo do nazir e usou o cabelo para fazer uma sacola. Ou os pelos do peder hamor, o burro primogênito, que não podemos ter proveito se ele não foi resgatado. Então, fala Mishnah, essa sacola tem que ser queimada. Então o que se vê? Na nossa Mishnah se vê que o cabelo do nazir tem que ser enterrado. A Mishnah em Orlá fala que essa sacola tem que ser queimada com o cabelo do nazir. Uma contradição, pergunta Tavi. Amale karme nazir tamé, karme nazir taor. Respondeu Rav Nachman. São dois casos. O caso da Mishnah é que o nazir se impurificou a impureza do falecido no meio da nezirut. A nezirut foi interrompida e tem que começar a contagem do zero. Esse cabelo é cortado do nazir e é enterrado. Uma lei mais grave. Mas a Mishnah, em Orlá, se trata do cabelo do nazir depois que ele terminou a nezirut certinho. Nesse caso, a Torá diz claramente o cabelo do nazir é queimado. Então, por isso fala a Mishnah que se a pessoa usou o cabelo do nazir que terminou direitinho a nezirut, tem que queimar essa roupa, essa sacola. Amalei, Shanita, Nazir, Nazir. Peder Hamor, a Peder Hamor, Kasha. Pergunta Tavi, tudo bem, você respondeu a contradição do caso do Nazir. Mas tem outra contradição, o caso do burro primogênito, Peder Hamor. Na nossa Mishnah se vê que tem que ser enterrado. E aqui a Mishnah em Orlá fala que se sacola tem que ser queimada. Ishtik, Rav Nachman não tinha resposta. Velo Amalei, velo Mid. Amalei, Midishmi, Alach Be'a, perguntou Rav Nachman para Tavi, você escutou algo sobre isso? Amalei, Achem, Rav Sheshet, Kan Besak, Kan Besea. Fala Tavi que sim, ele escutou de Rav Sheshet, uma diferença. A nossa Mishnah diz que o Peter Hamor, o burro primogênito que não foi resgatado, ele é enterrado. Também os cabelos dele. Porque lá se trata de cabelos soltos. Podemos enterrar e tudo bem. Mas a Mishnah em Orlá se trata que a pessoa fez uma sacola com esses cabelos. Se vamos falar que ele vai enterrar, pode ser que alguém vai desenterrar e vai usar. É um objeto pronto já. Então por isso falar a Mishnah, não é melhor queimar. Na nossa Mishnah se trata que os cabelos estão soltos. Não temos suspeita que alguém vai desenterrar os cabelos soltos para fazer depois uma sacola. Então um receio mais distante é suficiente enterrar. Itmarname marabeus ibrabiharina, cambesar, cambesar. Rabeus ibrabiharina também explicou assim. Rabelazar amarfar, rabelazar. Cambe nazir taor, cambe nazir também. Com relação ao nazir, Rabelazar explicou como Rabnachman tinha dito antes. A nossa Mishnah se trata de um nazir que se impurificou no meio da nezirut, o cabelo dele é enterrado. A Mishnah em Yorlá se trata que ele terminou a nezirut direitinho, o cabelo é queimado. Amarlei, livatel beruba, perutu tavi. O que você me diz? A pessoa pegou os cabelos do nazir e fez uma sacola. Agora, nessa sacola tem maioria de cabelos que não são do nazir. Então, por que a maioria não cancela a minoria? Tem bitul berov. Temos uma mistura. A maioria cancela a minoria. A maioria de cabelos permitidos deveria cancelar a minoria de cabelos do nazir e permitir o uso dessa sacola inteira. Amarav Papa, Betsy Porta, fala para a verdade. Se esse é o caso, é permitido usar essa sacola. Sabe qual é o caso da Mishnah? É que a pessoa fez um enfeite com os cabelos do nazir. Um enfeite é algo importante, algo que se destaca e não se cancela dentro de uma mistura com outros cabelos. Pergunta Tavi, se importa, Lichlufino? Se esse é o caso, então aqui a gente arranca esse enfeite. Por que a gente tem que queimar a sacola inteira? Se é algo que se destaca, a gente pode tirar esse enfeite e usar a sacola. Amara Birmia, Hamani Rabiudai, fala Birmia. A Mishnah vai como Rabiudá, que falou Rabiudá. Damar Imra Tzale Achmer Latzmol Yisrofe Danekvarim, Rashai. Se vê na nossa Mishnah, Rabiudá dificulta mais a lei. Rabiudá diz que a priori devemos queimar qualquer coisa proibida. Então fala Birmia, assim também Rabiudá vai dificultar a lei e vai dizer que tem que queimar essa sacola inteira. Não está claro, Amar Lei Kakashalan Lishlufino Vat Mukmat Laki Rabiudá. O que você me diz? Eu pergunto que é só tirar esse enfeite, que é dos cabelos do nazir, e usar o resto. A verdade dificulta em algo que é proibido. Fala, não é melhor queimar. Mas se eu posso tirar o que é proibido e usar o que é permitido, é claro que eu posso fazer isso. Assim perguntou Tavi, por que eu queimaria a sacola inteira? Arricamina. Então o Rabi se explicou melhor, não foi isso que ele quis dizer. E mexendo no fino, o mutaf, se é possível tirar esse destaque, esse enfeite, então muito bem, você pode usar o resto. Vem lá, ukma que rabiudada maratza lachmir alatzmol estrofa tenikvarim lachar. Mas se não é possível separar os cabelos do nazir do resto dos cabelos dessa sacola, então, disse a Mishnah, é melhor queimar. Como disse rabiudá na nossa Mishnah também, que é melhor queimar algo que é proibido. Mesmo que na lei crua, isso poderia ser enterrado, o Rabiudá é melhor queima. Velo ena nisrafim, amarmar hametz bepesach yisarif. A Mishnah disse que hametz em Pesach é queimar. Então, stam lantana que Rabiudá, isso vai como Rabiudá. Damar el biur hametz era srefa. Para Rabiudá, quando a gente vai cumprir a mitzvah de biur hametz, de exterminar o hametz antes de Pesach, ou se a pessoa achou hametz em Pesach, ele tem que queimar. Assim disse Rabi Yudá. Hachamim discuta e diz que a pessoa pode se desfazer de outras formas. Ele pode esfarelar o hametz e jogar no mar, jogar no vento. Hoje em dia, se a pessoa acha hametz em casa em Pesach, ele joga na privada. A nossa Mishnah que diz que o hametz em Pesach tem que ser queimado, vai como Rabi Yudá, e Hachamim discuta. Trumat me'av le'aulá ve'chulei. A Mishnah depois diz, tem com relação ao alimento, se é algo que eu posso queimar, então eu vou queimar. Se é algo que eu não tenho como queimar, vai ser enterrado. Então explica, haketzat ochalin besrefa mashkin bekvura. Se é um alimento seco, por exemplo, sólido que eu posso queimar, eu vou queimar, como trigo. Mas se é um suco proibido, suco de orlá, suco de trumat meá, de oferenda impura, eu não tenho como botar fogo, então eu vou enterrar. Continua, Hatataof. Vimos na Mishnah o caso de Hatataof. Como a mulher, que ela perdeu a gravidez, saiu do ventre algo que pode ser um feto normal, pode ser um feto não normal. Então existe uma dúvida se ela tem que trazer os sacrifícios do parto ou não. Ela trouxe o ratat, na dúvida. Diz a Mishnah, esse ratat, ele vai ser queimado. E Rabi Yudá disse que não, ele pode ser jogado no riacho do Beit HaMikdash. Tanya amar Rabi Yudá, fala Rabi Yudá. Na braita ratat ova baal zafek, yatilena lama, umiratcha ever ever, vezorkan lama, umidgalgeret, veolechet nachal kidron. Fala Rabi Yudá, os Kohanim não podem comer esse pássaro, porque existe uma dúvida se é o ratat ou não. O único sacrifício que os Kohanim podem comer de pássaro é o ratat. Pode ser que não é ratat, pode ser que ela não deu a luz. O que saiu é um feto não normal. Então, se talvez não é ratat, os Kohanim não vão comer. Disse Tanakama, tem que queimar esse pássaro. Fala, Rabi Yudá, não é necessário queimar. Os Kohanim podem despedaçar esse pássaro e jogar nesse canal de água. O canal vai levar esses órgãos até Nahal Kidron, um riacho lá, perto do Beit HaMikdash. E é como se foi enterrado. O ponto é, conforme Rabi Yudá, não é necessário queimar esse ratat duvidoso, é possível enterrar, e disse Chachamim que não, tem que ser queimado. Então, como a gente mencionou no caso de Edis, do Hasham Talui, fala, me dá, se existe uma dúvida se isso é o ratat ou não, pode ser que é um animal lá ou que foi abatido lá. Tem a lei de Hulin, Bazará, que é enterrar. Disse Chachamim que não, tem que ser queimado como um sacrifício inválido. Continuamos. Koronikvarim loisarfu. A Tanakama disse, algo que a gente fala que tem que ser enterrado, não pode ser queimado. Algo que a gente fala que tem que ser queimado, não pode ser enterrado. Mas então, por que não? Explica, Mishum de Nikvarim efranassur. Se algo tem que ser enterrado, significa que as cinzas são proibidas. Por isso, não queime. Para que ninguém tenha proveito das cinzas. Venistrafim eframutar. Já algo que a gente diz que é queimado, porque é isuraná, ele é queimado. As cinzas são permitidas. Então, se a gente vai falar que você vai queimar algo que tem que ser enterrado, pode ser que a pessoa vai achar que é do grupo de coisas que são queimadas, assim, elas são permitidas, e a pessoa vai ter proveito. Peruda Menikvarim, Efrana Sur. Algo que tem que ser enterrado, ele é proibido? As cinzas são proibidas? Veatânia, olha só a braita. Dama Nidá, o sangue da Nidá, o sangue da menstruação da mulher, que impurifica. O basarameta, o carne do falecido, que também purifica. Xenifrehu teorim. Mas se isso se secou e se tornou pó, então não transmite mais a impureza. Mas lá, o que a Breda veio dizer? Teorim ou mutarim? Aparentemente a Breda veio dizer que a carne do falecido é algo proibido. Temos que enterrar. E impurifica. Mas se se tornou pó, se tornou cinzas, por exemplo, não impurifica mais. Não é mais considerado o carne do falecido, então deve ser que eu posso ter proveito. E aí a gente falou que é algo que é enterrado, porque é proibido, a gente não pode ter proveito das cinzas, aqui parece que sim, mas não. Lo, teorim basuri. Uma coisa é impureza, o pó do falecido não transmite mais a impureza, mas ainda refere ao falecido, então não tem proveito. São duas coisas separadas. Metiv Rav Pinchas, perguntou Rav Pinchas. Olá ta'ov shenit matzad dama, murata venotza shela, yatsumi de meila. Quando um pássaro é sacrificado para olá, todo pássaro é queimado, com exceção a murata venotza. Então, o ponto é, o kohen, ele sacrifica o sangue do pássaro, da olá, ele tira o papo do pássaro. O papo é uma bolsa de comida embaixo da garganta do pássaro. Isso é tirado e as penas de cima também. E isso é enterrado. E o resto do pássaro é queimado. Disse a Braita, no momento que o sangue da Olataof é sacrificado, não tem mais a proibição de Meilá com relação ao papo e com relação a essas penas. Meilá, o que significa isso? Yatsumi de Meilá, o Mutarim, aparentemente veio dizer que não tem mais a proibição de Meilá. E é permitido ter proveito. Normalmente as coisas andam juntas. Então a pergunta aqui é que se eu posso ter proveito desse papo, mesmo que tenha que ser enterrado, é claro que eu posso ter proveito das cinzas de algo que tem que ser enterrado, que foi queimado. Mas, lo yatsumi de meilá vasuri. Fala que não. Uma coisa é meilá. Meilá é a proibição de ter proveito de algo santificado. Mas tem suas leis específicas. Tem um sacrifício de achar meiló. Isso não tem. No momento que o sangue da olá ta'of, do pássaro da olá, é sacrificado, não tem mais proibição de meilá com relação ao papo. Mas, continua sendo proibido ter proveito. Uma vez que a mitzvah é de enterrar, não tem proveito. Pergunta, Venistrafim de Ekdesh Efran Mutar, o que você me diz? Algo que a gente não pode ter proveito e é queimado, a gente pode ter proveito das cinzas. Pergunta, Beatária da Braita, Kol Venistrafim Efran Mutar, algo que não podemos ter proveito e é queimado, as cinzas são permitidas. Rutz Mefer Asherah Vefer Ekdesh Leolam Asur. Mas fala a Braita, cinzas de uma árvore de idolatria, uma xerá, a árvore foi idolatrada, foi queimada, não podemos ter proveito dessas cinzas, idolatria é algo mais severo, e as cinzas de algo santificado, que se invalidou e foi queimado, leolama sur é premido ter proveito. O miaravu de locari vleu betaneleu mishum de asherá yesh la betelá bevet kuchavim ekdesh elo betelá olamit. E de passagem, a Gemara explica por que essa braita mencionou primeiro, numa frase, árvore de idolatria, e outra frase, algo santificado. É porque existe uma diferença dos dois casos. Se um goi idolatra uma árvore, por exemplo, essa árvore se proíbe para nós. Mas se ele cancela essa idolatria, diz que não é mais a idolatria dele, a árvore se permite para nós. Isso é uma lei no caso da idolatria. Essa proibição de ter proveito dessa árvore é condicional, depende se o goi cancelou a idolatria ou não. Já no caso de algo do Betamigdash, não é possível fazer isso. Ptolemia, de qualquer forma, o que disse essa breita? Eferendesh lolamassur. A breita disse que as cinzas de algo santificado são proibidas. A gente falou antes que as cinzas de algo santificado que se invalidou são permitidas, porque esse sacrifício, digamos, que se invalidou é queimado, eu posso aproveitar as cinzas. Aqui parece que não. Então, Amaram Barham respondeu a Amaram Barham. Primeiro de tudo, se um sacrifício se invalidou, a santidade se enfraqueceu. Então ele vai ser queimado e é permitido ter proveito das cinzas. Isso é uma coisa que foi dita na Mishnah, foi dito antes. Aqui se trata de lenha do Beit HaMikdash. Com essa lenha do Beit HaMikdash vai depender. Se alguém pegou a lenha do Beit HaMikdash, lenha santificada, e acendeu a fogueira dele, por exemplo, ele pecou o pecado de Meilá, teve proveito pessoal de algo do Beit HaMikdash, isso se torna laico, Yotze Lechulim. Então é permitido ter proveito dessas cinzas. A Breda que disse, Eferekdesh Leolam Asur, é proibido ter proveito das cinzas, é quando a lenha do Beit HaMikdash era válida e se queimou sozinha, teve algum incêndio. É proibido ter proveito dessas cinzas, não teve a proibição de meilá e não tinha se invalidado antes. No Shmaya Amar, fala no Shmaya um pouco diferente. Kitanya imatnita betrumata deshe. Fala no Shmaya. Essa braita que disse que é proibido ter proveito das cinzas, se trata de trumata deshe. A cada manhã, o coelho ia para o altar, pegava um punhado de cinzas e colocava no chão da Azará, do lado do Mizbeach. Isso é uma oferenda. Oferenda das cinzas, Trumata Deshe. Teutera de Olamassur. Sobre essas cinzas, dessa oferenda, disse a Breda que é proibido ter proveito. Já cinzas de sacrifícios inválidos é permitido ter proveito. Detalha fala outra Breda sobre Trumata Deshe, numa prova para isso, que foi dito, Vesamo Benachat, Vesamo Bekulon, Vesamo Shaloi Fazer. Essa palavra Samol, coloque as cinzas, veio dizer, coloque, não jogue as cinzas. Então o Kohen pegava e colocava no chão delicadamente. Vesamol colou, coloque ele, o volume. Vesamol. Então veio dizer, coloque o volume certo, o volume inteiro, que é um punhado, o Kometz. Vesamol chegou a fazer, coloque ele, ou seja, como algo junto. Não deixe que essas cinzas se espalhem, deixe as cinzas lá. Para que não se espalhem, e pelo contrário, para que sejam enterradas lá. Então, fala o Passu, não deixe que essa cinza se espalhe, porque toda a cinza tem que ser enterrada lá. Uma vez que a gente vê que essas cinzas do Trumata Deste têm que ser enterradas lá do lado do Mizbeach, e existe um milagre que elas se absorviam pelo chão do Dazará, se vê que é proibido ter proveito. Se fosse permitido ter proveito dessas cinzas, então não seria enterrado lá. Adranolá, respeito o Mizbeach, Vaslika Lama Sechet Murá. Parabéns a todos, pessoal. Terminamos mais um tratado. Que Bezat Hashem, a gente continue com alegria. E Brachá sempre. Começamos amanhã o tratado de Kritut, vai ser tratado do castigo de Karet. Quando a pessoa tem esse castigo, quando não. Quando ele tem que trazer o Hatat, ou quantos Hataot ele tem que trazer. Hashem também, com muito mais novidades interessantes. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.